O episódio a seguir contém descrição de extrema violência e não é recomendado para menores de 18 anos. Caso algo citado crie alguma forma de gatilho e você precise de apoio emocional, ligue 188 ou acesse o site cvv.org.br. Boa tarde, boa noite, criminólogos. Como que vocês estão? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo bom? Todo mundo recuperado? Todo mundo recuperado do último episódio, porque olha, a minha cabeça ainda tá toda cagada daquele episódio. Não tô recuperada ainda não. Se era ou não era culpado, se foi ou não foi, se matou ou não matou, se escreveu ou se não escreveu, ainda tô toda cagada a minha cabeça ainda, porque olha, que caso, meus amigos, que caso. Bom, mas hoje eu trouxe outro caso, aqueles que a gente escuta e a gente fala só acredito vendo, aí quando vê fala não acredito. Sabe aqueles casos? É aqueles casos. Eu acho que vocês já devem conhecer esse caso. Eu conhecia, só que eu não conhecia a fundo. Eu sabia, mas eu não sabia detalhes. E eu pensei, por que não, né? Então eu resolvi trazer esse caso hoje pra vocês, porque eu acho que assim como eu, muita gente conhece o caso, mas não conhece a fundo o que realmente aconteceu. Então hoje eu não vou ficar de recado, eu não vou ficar de nada, não vou enrolar, eu vou direto no assunto, porque é para isso que a gente tá aqui, né? E aí os recados eu dou lá no finalzinho, inclusive hoje também vai ter beijo, tá bom? Então se você quer ouvir, se você ganhou ou não beijo, escuta até o final que pode ser que seu nome vai estar lá no finalzinho. Então, sem mais delongas, vamos começar o episódio de hoje. Episódio 45, Mary Bell, a criança assassina. Mary Bell tinha apenas 10 anos quando ela cometeu o seu primeiro assassinato. Mas esse não foi o último. Mary Bell matou dois meninos em 1968. Quando ela foi liberada da prisão depois de cumprir uma sentença de 12 anos, gente, ela ficou 12 anos presa. E quando ela saiu, ela só tinha 23 anos. Em outras palavras, a Mary Bell, ela tinha apenas 10 anos quando ela começou a cometer os seus assassinatos. Mas suas experiências de violência não começaram aí. Dor e morte foram suas companheiras quase desde o momento do seu nascimento. Para entender melhor o que aconteceu com ela e como ela chegou até esse ponto, eu vou voltar ainda mais no tempo. Vou voltar quando a mãe dela nasceu. Elizabeth McCricket, a Betty, ela nasceu em Glasgow em 1940 e ela foi descrita como sendo uma criança profundamente religiosa. Segundo a mãe dela, eles sempre achavam que ela se tornaria uma freira quando ela crescesse. Já a irmã, né, a Isa, ela dizia que ela sempre lembra da irmã dela, da Beth, desenhando freiras, altares, túmulos, cemitérios. Estranha, estranho para uma criança, mas quem é a gente para julgar, na verdade? Porque eu era uma criança bem estranha. Bom, segundo ainda a família, não houve nenhuma punição, algum abuso assim excessivo para que motivasse a Beth a se afastar da família, né, a se distanciar, mas por alguma razão que ninguém conhece, ela começou a se afastar muito da família. Isso piorou muito mais quando o pai dela morreu. Eles eram muito próximos. E quando o pai da Beth morreu, segundo a irmã da Beth, foi quando ela descaralhou da cabeça, assim, ela ficou fora de si, ela teve acessos de raiva, ela teve uma overdose de drogas. E aos 17 anos, no dia 26 de maio de 1957, ela deu à luz a Mary Flora Bell. O pai da Mary, até hoje, ninguém sabe quem foi, ninguém sabe, nunca ninguém sabe, ninguém viu. Bom, na época a Beth era uma prostituta e ela era casada com um criminoso, o Billy Bell, que a gente já sabe que não era o pai biológico da Mary. Juntos os três eles viviam na White House Road, que é uma área, né, de Scotland em Newcastle. White House Road, naquela época, era uma rua com muita taxa de desemprego, de presença policial, porque tinha muita, muita prostituição, tinha muito tráfico de drogas, tinha muito abuso doméstico. Então, assim, era uma rua difícil, né? Que é onde ela nasceu. Agora você imagina, uma família difícil com uma rua difícil. Bom, o Billy Bell, ele cuidava muito bem da Mary, né? Ele dava muito amor, dava muito carinho para ela, ele tratava como se ela fosse filha dele. Inclusive, tratava ela muito melhor do que a mãe tratava ela. Mas, como eu disse, ele era um criminoso e ele acabou sendo preso por assalto à mão armada. E foi aí que o negócio ficou ruim, porque o que acontece? Ele era assim, ele tratava ela muito bem, né? Ele dava muito carinho para ela. Já a Betty, ela era uma criança, nossa, tem nem nomes para dar pra essa mulher. Ela batia assim constantemente na Mary, sem motivo nenhum. Ela tratava ela muito mal. Ela inclusive chegou a dar a Mary pros clientes para que eles abusassem da Mary e desse dinheiro para ela, né, pelo tempo que eles passavam com a filha dela. A própria irmã da Betty, ela testemunhou uma vez quando a Betty ela tentou entregar a Mary para uma mulher assim X, né, para que essa mulher adotasse. Só que daí a irmã dela foi lá, né, a tia da Mary, ela foi lá e recuperou a menina. Segundo alguns relatos, né, de alguns membros da família, eles diziam que eles desconfiavam, assim, com quase certeza absoluta, que a Beth ela tentava e tentou por muitas vezes matar a Mary. Só que ela sempre fazia isso parecendo um acidente, sabe? Como se, assim, foi um acidente, que ela não tava nada a ver com isso, que nossa, o que aconteceu? Oh, meu Deus, olha só o que que aconteceu, sabe? Então, tipo assim, uma vez foi que a Mary ela caiu sem querer de uma janela. A outra vez foi que ela tomou assim, uma porrada de pílula para dormir assim, ó, sem querer, querendo. Como que essas 200 pílulas foram parar no seu estômago, menina? O que você estava fazendo? Sabe assim? Era mais ou menos assim que ela fazia. A própria Mary, ela testemunhou que ela se lembra da mãe dela prostituindo ela quando ela tinha só 4 anos. Então vocês se lembram quando eu disse que a Beth ela entregava, né, a Mary para os clientes? Ela tinha só 4 anos quando ela fazia isso. Não existe nenhuma confirmação de outras pessoas, assim, alguém da família, alguém que viu, né? Isso são lembranças da Mary, mas ela jura assim, de pé junto que aconteceu isso, que a mãe dela prostituiu ela quando ela tinha só 4 anos. Bom, como se isso não fosse suficiente, quando ela tinha só 5 anos, ela viu uma amiga dela de também 5 anos sendo atropelada por um ônibus. Gente, ela viu a criança ser atropelada por um ônibus. Imagina o psicológico dessa menina. Eu já tava toda cagada já numa hora dessa já. Não que ela não estivesse, né? Porque a gente vai chegar lá. Diante de tudo que já havia acontecido com ela, não é de se surpreender que a Mary, aos 10 anos, ela já tivesse se tornado uma criança bem estranha, bem esquisitinha, né? Ela era meio retraída, meio manipuladora. Sempre assim, sabe aquelas crianças que ficam olhando e planejando coisa? Era a Mary. Ela tava sempre assim, na beira da violência, assim, sabe assim? Aquelas crianças que tem que tomar cuidado, porque senão ela morde e arranca o seu braço inteiro. Mais ou menos assim ela era. Mas a Mary, ela tinha uma melhor amiga. E vocês sabem, né? Amiga sempre igual. Não adianta imaginar que a amizade é má influência, porque a má influência pode ser seu filho. É mais ou menos assim, as duas. As duas eram má influência nesse caso. E agora eu vou falar um pouquinho sobre essa melhor amiga da Mary. A Norma Bell, ela tinha 13 anos. A Norma, ela tinha o mesmo sobrenome, né? O Bell, mas elas não eram parentes, elas não eram nada. Era só um sobrenome, assim, preocupador, assim. Então, se o seu sobrenome é Bell, meu amigo, minha amiga, fique preocupado, porque coisa boa não é. Mentira. Nossa, imagina, alguém me manda, né? Eu saio correndo. Bom, enfim. As duas meninas, elas cresceram, né, em um ambiente bem violento. A Norma, ela também tinha uma família, assim, bem descaralhada, igual a Mary. A Norma, por exemplo, ela, assim, regularmente, ela descontava a raiva dela no parquinho. Então, ela ia lá e metia a porrada nas crianças. Daí, quando elas se encontraram, imagina só, que amizade perfeita, né? Elas estavam unidas pelo ódio do negócio. Tava assim, ó, unidas pela vontade de meter o soco em todo mundo. Bom, agora que vocês já sabem mais ou menos como foi a infância da Beth, né? Quem era a Beth? Como foi a infância da Mary? Como ela chegou até lá, as amizades, o convívio, assim, todo, né, o ambiente que ela estava cercada. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre o padrão de violência e a obsessão pela morte que ela tinha. Bom, durante semanas antes do primeiro assassinato, a Mary Bell, ela agiu de uma maneira bem estranha. Mais estranha do que já era estranha. Ela era estranha, né? Ela era uma criança estranha. E ela estava mais estranha do que o normal. Em 11 de maio de 1968, a Mary estava brincando com um menininho de 3 anos quando ele se feriu gravemente ao cair de um topo de um abrigo antiaéreo. E aí, os pais dele pensaram que foi um acidente. Agora a gente pensa, né? A criança de 3 anos tá brincando no topo de um abrigo antiaéreo, né? Eu não tenho nem palavras para descrever o nó que deu na minha cabeça imaginar uma criança de 3 anos brincando sozinha. Mas enfim, né? Vamos seguir o barco, porque isso não é das coisas mais estranhas que vai aparecer nesse caso. Bom, no dia seguinte, três mães, elas se apresentaram, né, na polícia para contar que a Mary havia tentado sufocar as filhas delas. E o resultado disso foi só uma entrevista, né, que a polícia fez com a Mary, mas não foi registrado nada, assim, tipo, abafaram o caso, falaram, ah, criança só, né, tá brincando, tadinho. Não fizeram porra nenhuma. Em 25 de maio de 1968, um dia antes do 11º aniversário da Mary, um grupo de meninos, eles estavam andando em algumas casas abandonadas, recolhendo lenha, até que eles chegaram na casa número 85, na St. Margaret's Road. Eles encontraram o corpo do pequeno Martin Brown. Ele foi encontrado, né, em um dos quartos daquela casa abandonada. Ele estava deitado no chão, com os braços abertos, como se fosse em sinal de cruz, sabe? Um monte de lixo em cima, um monte de entulho e com sangue saindo pela boca. O Martin, ele tinha só 4 anos de idade. Uma ambulância, ela foi chamada até o local, né, para tentar reanimar ele, para tentar socorrer, mas já era muito tarde, ele já estava morto. No local, eles nem conseguiram encontrar nenhum tipo de evidência física, nenhum sinal de luta, nenhum ferimento visível, né, no corpo. Os investigadores, então, eles presumiram que o que tinha acontecido lá foi uma intoxicação por remédio, porque perto do corpo eles encontraram um frasco de remédio. Mas a família do Marto começou a suspeitar um pouquinho, porque quem que apareceu na porta da casa dele? A tal da Mary Bell. Ela foi lá na porta, né, alguns dias depois que ele tinha morrido, e pediu para ver ele, né? Aí a mãe dele tentou, assim, conversar, porque, né, ela é uma criança. Ela tentou explicar, assim, de algum jeito não muito traumatizante para ela, que o menino tinha morrido. E daí a Mary, ela disse, ah, eu sei, mas eu quero ver o corpo dele no caixão. Assim, na lata, ela falou. A mãe dele olhou para ela com uma cara de, mano, que é isso, menina, tá doida? E bateu a porta na cara dela, né? Não julgo. Um pouco tempo depois disso, a Mary e aquela best friend dela, a Norma, né? As duas crianças boas, elas invadiram uma creche e vandalizaram, assim, quebraram um monte de coisa, escreveram um monte de merda, escreveram um monte de bilhete, tipo, falando que elas tinham matado o menino. Elas falaram que elas iriam matar de novo e elas tava nem aí com nada. Eu vou colocar, inclusive, a foto dessas notas, né? Desses bilhetes lá no Instagram, no post desse caso. Escreveram um monte de coisa, nossa, dá pra ver que era criança, sabe? Pelo tanto de merda que escreveram. Mentira, criança, você não escreve merda, mas assim, né? Matou uma criança, e vai lá e fala que matou a criança, né? No mínimo, tá faltando um neurônio aí pra você. Bom, a polícia, né, presumiu que aquelas notas, né, era só brincadeira, uma brincadeira de bem mau gosto. Acharam que era uma coisa assim de alguém que não tinha nada pra fazer. Só. Que aí que acontece? A creche ficou com medo, né? Ficou com a pulga atrás da orelha, porque você imagina. É brincadeira, mas pode ser que não, né? E aí a creche, né? O pessoal da creche colocou um sistema de alarme na creche. Nossa, que 1968 moderno, né? Não sabia que tinha alarme nessa época, não. Quando será que surgiu o alarme? Não sei. Eu achei que era uma coisa mais nova. Bom, mas enfim. Daí o que acontece? A creche colocou alarme e pegaram as bonitas. Pegaram as bonitas no pulo. Só que daí, como, tipo, eles chamaram a polícia, né? A polícia viu ela só tentando invadir, mas não viu elas quebrando, não viu elas escrevendo, não viu nada. A polícia deixou isso por isso mesmo. Acabou que acabou em nada o negócio. Só que daí, nesse meio tempo, né? Nesse tempo de que elas foram pra creche, escreveram merda, quebraram o negócio, tava lá falando que foi isso, fez aquilo, elas iam pra escola, né? E daí, na escola, elas contaram para todo mundo que elas tinham matado o menino. E elas. Só que assim, ela falou o nome do menino. Ela falou assim, ah, que eu matei, né? O Martin Brown. Foi eu mesmo que matei ele, não sei o quê. Só que ela tinha uma reputação, assim, meio mentirosa, sabe? São crianças mentirosas. Então, como ela tinha uma reputação de, assim, que ninguém acreditava nela, porque ela era mentirosa, ela era toda assim, exibicionista, sabe? Ela falava que ela fez isso e ela fez aquilo e ela faz isso e ela faz aquilo. Ninguém acreditou nela. Ninguém. Ninguém acreditou. Ninguém. Todo mundo achou que ela tava brincando. Até que o segundo menino apareceu morto. 9 semanas depois, no dia 31 de julho de 1968, Brian Ho, provavelmente tô falando o sobrenome dele errado, de 3 anos, né, e residente de White House Road. Vocês se lembram desse endereço? Se lembram muito bem desse endereço, né? Então, morava lá também. Ele foi visto pela última vez brincando com o cachorro dele na rua. Vamos fazer uma observação aqui, rapidão? Uma observação antes que eu continue esse caso. A criança mora numa rua que ela é cheia de tráfico, ela é cheia de prostituição, a polícia tá lá todos os dias porque tem violência doméstica torta direita, né? A rua é conhecida como sendo uma rua muito violenta. Aí o menino tem 3 anos e ele tá brincando sozinho na rua com o cachorro dele, né? Mas então, né? Prosseguimos. Quando chegou a hora do jantar, né? Os pais dele chamaram ele, né? Ele e o cachorro dele, para eles virem, né? Pra jantar, pra comer. E aí o cachorro veio, mas o menino não. Tipo assim, o menino não apareceu, o menino sumiu. Não achava o menino em lugar nenhum. Daí a família começou, né, as buscas pela vizinhança, começou a contar para todo mundo, perguntando para todo mundo se tinha visto o menino, se não tinha visto o menino. E daí, quando eles perceberam que o Brian não tava em lugar nenhum, não conseguia achar em lugar nenhum, eles chamaram a polícia. E aí, até tarde da noite, né, a polícia, os vizinhos, familiares, todo mundo tava procurando o menino. Daí, por volta de mais ou menos 11 da noite, o Brian, ele foi encontrado em um terreno baldio perto da casa dele. Ele estava coberto por uma manta de grama, de erva daninha, assim, com um monte de coisa de sujeira, de pedra. E ao contrário do Martin, né, do Martin Brown, era claro para a polícia que o Brian, ele tinha sim sido vítima de homicídio. É, havia alguns hematomas e arranhões no pescoço dele, onde ele tinha sido estrangulado. Os arranhões, né, cobriam, assim, o rosto dele, tinha muito sangue saindo pela boca, pelo rosto dele. O detetive-chefe da polícia, o James Dobson, ele foi responsável pela investigação da morte do Brian. Ele também havia estado na cena, né, algumas semanas antes, quando o Martin Brown, ele foi encontrado naquela casa abandonada. Lembra que ele foi encontrado lá na casa? E daí ele começou a meio que suspeitar que tinha alguém, né, alguém responsável por abuso infantil na área. Porque assim, ele começou a talvez pensar que pode ter ser que o menino que apareceu morto naquela casa não foi acidente, mas alguém matou. E aí ele ligou os dois casos, assim, porque era mais ou menos a mesma idade, era mais ou menos a mesma área. Então ele imaginou que pudesse ter alguma coisa ligada nesses dois casos. O patologista que examinou, né, o corpo do menino, ele determinou que o Brian, ele havia sido estrangulado até a morte entre 3h30 e 4h30 da tarde anterior. Ele também notou algumas marcas de pressão em volta do pescoço do menino e do nariz. O Brian, ele foi sufocado e estrangulado cuidadosamente. O patologista, ele também encontrou algumas coisas bem bizarras, assim, no corpo do menino. Por exemplo, o cabelo dele foi cortado, a perna dele foi arranhada, foi esculpido, sabe? Foi riscado um M no estômago dele e o pênis dele foi mutilado com uma tesoura. O Dobson, ele também determinou que não havia raiva nas marcas do corte, assim, não era uma coisa feita com raiva, era uma coisa muito sutil, muito leve, como se ela tivesse sido feita, assim, por brincadeira, sabe? Segundo ele disse, abre aspas, havia uma brincadeira terrível nisso, uma gentileza terrível, e de alguma forma, a diversão disso o tornava mais, ao invés de menos, aterrorizante. Fecha aspas. Na manhã do funeral, né, do Brian, o Thompson, né, ele foi até o funeral para avaliar a multidão, né, ele ia avaliar as pessoas que foram, né, no funeral, porque como a gente sabe, como que todo mundo é muito bem treinado em true crime, a gente sabe que muitos assassinos, eles voltam, né, no funeral, eles vão até o funeral para ver a reação das pessoas, para ver a pessoa, né, a vítima lá no caixão. Porque faz um bem pro ego deles, né? Dá uma massageadinha no ego deles. Então, o que acontece? Ele imaginou que pode ter ser que o assassino vá no funeral, né? Vou lá dar uma olhada. E foi aí que ele pegou a Mary Bell no pulo. Ele disse que ela tava com um comportamento bem estranho, assim. Tava bem. Tinha uma pulga atrás da orelha quando ele leva pra ela. Segundo ele disse, abre aspas, Mary Bell estava na frente da casa da família do menino quando o caixão foi retirado. Eu estava lá também, e quando eu a vi, eu soube que ela tinha alguma coisa a ver com isso. Ela ficou lá, rindo, rindo e esfregando as mãos. Foi quando eu pensei, meu Deus, eu tenho que pegá-la, ou ela vai fazer outra vítima. Fecha aspas. Foi aí, né, que a polícia resolveu prender a Mary Bell e a Norma naquela tarde, porque as duas estavam juntas. Lembra, né, na casa, quando tiraram o caixão, as duas estavam juntas, bonita. Bom, durante o interrogatório, né, os depoimentos das meninas, elas passaram por muitas mudanças, assim, muitas mudanças. Elas mudavam de ideia, elas mudavam de. Falavam uma coisa, falavam outra. E aí a polícia lentamente foi conseguindo tirar algumas coisas delas. No dia 4 de agosto, a Norma Bell, ela assim, ela abriu tudo, quebrou, ela tava já exausta, ela já falou, tá, eu falo tudo que eu tenho que falar. E ela disse que ela jurava que ela ia contar a verdade. A Norma, ela disse para a polícia que a Mary, né, tinha levado ela para mostrar o corpo do Brian. A polícia levou ela até o local, né, onde que o corpo do Brian foi encontrado, né? E eles perceberam que ela realmente estava falando a verdade. A Norma, ela deitou no chão e ficou no mesmo lugar, na posição em que o Brian foi encontrado. Feito isso, a polícia, ela tinha certeza absoluta, né, que ela tinha sim visto a criança depois da morte. Assim, era exatamente como o corpo dele foi encontrado. Ela também mostrou para a polícia onde que a Mary, ela tinha escondido a tesoura que ela usou para mutilar os órgãos genitais do menino. A polícia não acreditou na afirmação que a Norma, ela disse que ela não estava envolvida, que a Mary só levou ela lá assim para ver, só para ver, né? Porque tinha alguma coisa muito mais estranha aí. Só que a polícia não acreditou muito, né, naquilo que a Norma falou, que ela não estava envolvida no assassinato do Brian. E depois de ligar, né, o assassinato dos dois meninos, as duas meninas foram acusadas de duas acusações de homicídio culposo em agosto de 1968. Bom, durante o julgamento, né, que durou 9 dias, a Mary, ela parecia bem desligada, né, do que estava acontecendo. Tava desligada de tudo aquilo que estava sendo acusada. Ela não estava entediada, mas de alguma forma ela estava desligada do espaço ocupado pelos advogados, pelo júri e todas as pessoas presentes lá. Ela só se, tipo assim, ela desligou. Ela estava em estado de transe, assim, sabe? Como se ela não tivesse nem lá. Só que ao mesmo tempo, ela também estava aparentemente bem alerta de tudo que estava acontecendo, assim. Às vezes ela observava o movimento ao redor, ela observava as pessoas, o que as pessoas estavam falando. Então ela deixava todo mundo lá muito confuso, assim, dessas reações de não tá, mas tá. E ela tinha os olhos muito azuis, muito grandes. E segundo algumas pessoas, ela era perturbadora o jeito que ela olhava para eles. A Mary, ela não estava entendendo assim o que que poderia acontecer com ela se ela fosse considerada culpada. Ela não tinha assim noção do que estava acontecendo. Ela era uma criança, né? Matou, mas ela continuava sendo uma criança, né? Então ela não tinha assim noções suficientes para conseguir imaginar o que aconteceria com ela se ela fosse, né, declarada culpada. Mas ela sabia o que aconteceria com ela se ela fosse considerada inocente. E isso era o que mais deixava ela com medo, porque ela sabia que se ela fosse considerada inocente, quando ela voltasse para casa com a mãe dela ia espancar ela até a morte. Em 17 de dezembro de 1968, a Norma Bell, ela foi absolvida das acusações. Só que a Mary, ela foi condenada por homicídio culposo com base em responsabilidade diminuída. O júri, ele tomou essa decisão, né, baseado no diagnóstico que os psiquiatras, eles fizeram, né, na Mary, e eles descreveram como sintomas clássicos de psicopatia. Bom, como a Grã-Bretanha não estava acostumada, né, a prender meninas, né, principalmente meninas assassinas, a questão era aonde a Mary, ela devia ser colocada. E essa questão deixou todo mundo de cabelo em pé. A prisão, por exemplo, está fora de questão para uma menina de 11 anos. Os hospitais psiquiátricos, eles não estavam equipados para recebê-la, e ela era muito perigosa para qualquer instituição que abrigava criança problemática. Então, assim, ele estava entre a cruz e a espada, onde colocava essa menina, porque a prisão não podia, né, porque ela era muito nova. Instituição era muito perigoso, porque ela matava a criança, então ela provavelmente ia matar a instituição inteira, né? E aí, aonde que ia? Aonde? Para onde que ia colocar ela? E daí, no fim, ela acabou sendo mandada para uma instituição de meninos. E ela foi condenada a ser detida por uma lei que chama Prazer de Sua Majestade, assim, na tradução. Que é mais ou menos como uma sentença de prisão por um tempo indeterminado. Então, assim, ela vai ser presa, mas ela não sabe por quanto tempo, desde que ela mostre que ela melhorou. Mais ou menos isso, como que funciona, mais ou menos assim. Então, ela foi inicialmente enviada para uma unidade de segurança em Red Bank, em Lancashire. Agora, um fato de curiosidade aqui para vocês. Essa instalação, né, essa instituição, é a mesma que abrigou aqueles meninos. Lembra daqueles dois meninos que eles mataram o James, um menininho pequenininho? E daí eles sequestraram ele, levaram ele pro mato, bateram nele, jogaram tinta, nananana. Eles ficaram numa instituição. Essa é a mesma instituição que ela ficou. Aliás, ela ficou nessa instituição que depois de 25 anos eles ficaram também na mesma instituição. Ela foi alojada na unidade especial de Red Bank em fevereiro de 1969, até novembro de 1973. O Red Bank era um reformatório, né? Uma parte na qual era de alta segurança e, segundo muitos relatos, a instituição era uma instalação bem projetada e razoavelmente confortável, uma equipe muito grande de apoio. Ela era chefiada na época pelo James Dixon, né? Era um que era um ex-homem da Maria, conhecido pela forte influência moral. Nossa, ele era um homem de bem. O Dixon, ele forneceu uma estrutura e disciplina para Mary, e daí, com o passar do tempo, ela começou a respeitar muito ele, inclusive a amar ele, né? Como assim, vendo ele como um pai. A Beth, sabe a Beth, aquela que todos odeiam aqui? Então, ela mesma. Ela vivia visitando a filha dela. Não sei por quê, né? Mas enfim. A Mary, ela esperava assim, ansiosa pela visita da mãe. Ela sempre ficava muito feliz quando ela sabia que a mãe dela ia lá. Só que a equipe, né, do Red Bank, eles perceberam que a Mary, ela ficava muito perturbada depois que a mãe ia lá ver ela. Então, ela sempre ficava muito perturbada, ela era muito agressiva depois, né, de receber a visita da mãe dela. O médico, inclusive, ele queria que essas visitas da Beth fossem, né, suspendidas, mas era muito difícil, tipo, falar, né, que eles queriam que proibisse a mãe de ver a filha. Mas eles acabaram que eles não conseguiam, né, evitar da Beth ir lá. A equipe do Red Bank, eles odiavam como ela era dramática, ela era manipuladora. Ela brincava de ser mãe, segundo a professora da Mary. A Beth Bell, como ela já não fosse, né, ruim o suficiente, ela lucrou muito, né, com a filha dela. Ela começou a vender, né, a história da Mary para alguns tabloides ingleses e começou a forçar praticamente a Mary a escrever cartas, poemas, assim, porque ela conseguia vender, né, para a imprensa. A Beth, ela queria que a filha dela visse o quanto ela sofreu como mãe de uma assassina, sabe? Ela queria tacar na cara da menina que a menina era uma assassina e olha como que ela tava sofrendo. A Mary, ela disse que uma vez a mãe dela, né, a Beth, ela disse a seguinte frase para ela: Jesus foi apenas pregado na cruz. Eu estou sendo martelada. Nossa! Mano, mal conheço e já odeio essa mulher. A filosofia do Red Bank, né, daquela instituição que a Mary tava, era focar no presente. Então, pensar nas experiências anteriores para eles era prejudicial. Portanto, a educação da Mary, né, e os eventuais assassinatos e tudo que ela fez não foram reconhecidos. Um psiquiatra, ele pensou que a Mary, ela estava bloqueando, né, o passado perturbador e estava sendo desencorajada a fazer qualquer tentativa de descobrir o porquê que ela matou, abre aspas. Há nela uma extraordinária intensidade interior, uma carência que não podemos realmente compreender nem controlar, fecha aspas. Ela passou por alguns conselheiros, né, muitos, inclusive, mas a maioria não reconheceu muito ela bem, assim, eles não conseguiam muito entender o que estava acontecendo com ela. Ela também era muito manipuladora e ela arrumava briga com os meninos e ela alegava ter uma irmã gêmea chamada Paula. Segundo uma entrevista dela, né, que ela deu depois de ser adulta já, ela disse que talvez ela estivesse inventando, né, essa irmã imaginária, Paula, para que ela tentasse acreditar que quem tinha feito aquilo não era ela, era a Paula, sabe? Era a irmã gêmea dela, que não era ela, que ela não era daquele jeito. Em 1970, a Mary, ela relatou, né, para um conselheiro que ela havia sido abusada sexualmente por um chefe de cozinha dentro da instituição. Não foi, como que eu digo, não foi considerado muito confiável, né, porque ela adorava dar uma mentidinha. Mas o que acontece é que depois desse relato dela, mudaram a equipe, mudaram várias pessoas da equipe. Então, assim, não dá para saber se foi verdade ou não, mas o fato é, teve algumas mudanças lá, então pode até ser que seja verdade. A Mary, ela também começou a se cortar, né? Ela se feria e aos 16 anos ela foi transferida para uma prisão. E essa transferência foi uma experiência traumática, né? Não apenas para uma adolescente, né, louca, descaralhada, mas também para a equipe, especialmente para o Sr. Dixon. Porque lembra que eu disse, o Dixon, ele tratava ela como se ela fosse filha dele, sabe? Então ela via ele como se ele fosse um pai para ela. A Mary, ela teve que se ajustar, né, dessa atmosfera predominantemente masculina, que era de Red Bank, para uma instalação completamente cheia de mulher, né? Então, assim, se a gente pensar as duas moedas, o pai dela tratava ela muito bem. O pai dela, o Billy, sabe? Tratava ela muito bem, ela sempre teve um ótimo relacionamento com ele. Daí, em Red Bank, que era uma instituição só de homens, né? Ela também tinha convívio, né, com o Dixon, que era o chefãozão, que também tratava ela super bem, que ela via ele como um pai. E daí ela foi para uma instituição inteira de mulher, que no caso mulher, ela via como a mãe dela, que era uma vaca para ela, né? Perdoa as vacas aí, vaquinha, a gente gosta de vocês. Então, assim, imagina a cabeça dessa menina. Daí lá, né, ela era uma super Daí lá ela era uma prisioneira super rebelde, né, que frequentemente era punida, só que logo ela acabou se adaptando. Depois de adulta, né, depois que ela já tinha crescido, tinha saído dessa instituição, ela deu uma entrevista contando um pouquinho de como foi esse tempo que ela passou, especificamente nessa instituição de mulheres. E ela disse, abre aspas, "O que eu tive que fazer foi continuar a lutar contra o sistema, mas tive que passar de prisioneira a vigarista. E isso significa que, em vez de estando aberta e com raiva, eu tive que ser fechada e astuta." Fecha aspas. Um psiquiatra infantil consultor, né, que fazia sessões semanais de terapia, né, no grupo onde que a Mary tava, ele percorreu longo caminho pra, né, tentar entrar, assim, naquele mundo dela. A Mary, ela começou a... Como que eu posso dizer? Ela tinha tanto trauma de mulher, né? E ela, então, ela começou a dizer que ela não era mulher. Ela queria ser masculina. Então, o que ela fazia? Ela desenhava barba de maquiagem. Ela enrolou umas meias, né? E ela usava como se fosse os órgãos genitais masculino. E ela usava isso o tempo todo. Mais tarde, ela chegou a pedir pro médico, né? A cirurgia de mudança de sexo, mas foi negada. Sobre isso, ela disse que foi a ideia de não ser ela. Sabe, ela não queria ser ela, ela queria ser uma outra pessoa. E como ela tinha muito mais coisas boas com o homem do que com mulher, né? Então ela não queria mais ser a Mary. Depois de ser transferida para uma instituição menos segura em 1977, a Mary ela escapou. Ela foi pega, né, junto com alguns outros fugitivos, e nesse intervalo, né, nessa fugidinha, foi quando ela perdeu a virgindade dela. Assim, perdeu a virgindade por vontade própria, né? Porque ela já tinha sido abusada várias vezes. O cara com quem ela dormiu mais tarde, ele vendeu, né, a história para os tabloides e ele alegou que ela escapou da prisão para engravidar. E segundo isso, ela disse que com o passar do tempo, o pesadelo dela era a imprensa, né? Era assim, ela nunca conseguiu entender o porquê que eles queriam tanto saber o que ela tava fazendo, onde que ela tava, a vida dela, tudo. Tipo, ela não tinha paz, assim, tudo a imprensa tava em cima. A Mary, ela foi transferida para um albergue alguns meses antes da liberdade condicional dela, em 1980. E foi lá que ela conheceu o homem casado. Ela disse, abre aspas, "Ele disse que ele estava determinado a me mostrar que eu não era lésbica. Era difícil para mim não pensar no sexo como algo sujo." Fecha aspas. Gente, eu não tenho nem palavras, eu não tenho nem forças, eu não tenho psicológico para entrar nesse assunto desses caras babaca que acha que lésbica é falta de homem, tá? Eu não vou nem entrar nesse assunto porque eu não vou gastar minha energia com esse tipo de macho. Prosseguimos. Mary Bell, ela foi liberada em 14 de maio de 1980 e ela permaneceu em Suffolk. Ela conseguiu emprego, só que o emprego dela que ela conseguiu, o primeiro emprego dela foi numa creche, gente. Foi numa creche. Ela conseguiu emprego numa creche. Não combinava muito com ela, não é verdade? E aí os oficiais, né, da liberdade condicional acharam que não era de muito bom tom, né? Não era muito apropriado para ela trabalhar numa creche. E aí, então, depois disso, ela conseguiu emprego como garçonete e ela, inclusive, frequenta a universidade. Só que daí ela acabou abandonando a universidade depois de um tempo. Passado um tempo, né, ela foi morar com a mãe dela, aquela mesma, a Beth, sabe aquela que a gente odeia? Aquela mesma. Foi morar com a bendita da mulher. E foi nessa época que ela conheceu um jovem e engravidou, né? Quando ela engravidou aquela vez da primeira vez, ela não conseguiu ter o filho, né? Ela não teve o filho. Mas aí, depois que ela, né, saiu, que ela tava na liberdade condicional, ela tava trabalhando, chegou a estudar, mas acabou saindo da faculdade. E aí, quando ela conheceu ele, ela finalmente engravidou. Não finalmente, né? Mas ela engravidou. Só que dessa vez, né, mais pessoas ficaram sabendo da gravidez dela. E foi, tipo assim, uma preocupação muito grande, né? Eu acho que, assim, é entendível, né? Essa preocupação que as pessoas tinham. Porque ela tinha matado duas crianças pequenas, então... Tinha muita preocupação de como ela seria mãe, como ela trataria essa criança, né? Só que ela lutou pelo direito de ficar com a filha e a filha nasceu em 1984. A Mary, ela afirma ter uma nova consciência, né, dos crimes desde o nascimento da filha dela. A filha dela mudou a vida dela, assim. Então, desde que a filha dela nasceu, né, ela começou a enxergar tudo que ela fez, realmente a gravidade do que ela tinha feito. Ela teve uma permissão, né, para ficar com a criança, que tecnicamente estava sob custódia do tribunal até 1992. Então, assim, se ela cometesse qualquer coisa mínimo que fosse contra aquela criança, ela tinha, né, perdido a guarda da criança. E sobre isso ela diz, abre aspas, se havia algo de errado comigo quando eu era criança, não existe agora. Eu senti que se eles pudessem fazer um raio-x de mim, eles poderiam ver qualquer coisa quebrada antes, agora foi consertada. Fecha aspas. É, de alguma forma, a Mary Bell, ela fez uma transição, assim, de uma assassina de criança para uma mãe amorosa. Os anos, né, no reformatório e na prisão, eles resultaram em abuso sexual, em vício de drogas, mas ela afirma que tem uma nova consciência moral e um profundo arrependimento, né, pelos crimes depois que a filha dela nasceu. Bom, após, né, o nascimento da filha, ela já estava bem mais velha, ela conheceu um homem e ela se apaixonou, né, e aí eles se estabeleceram em uma cidadezinha pequenininha, mas o oficial de condicional, ele teve que informar as autoridades locais da presença da Mary, né? E daí o que acontece? Os moradores, eles estavam assim, putaço, eles não queriam ela lá, eles começaram a fazer baixo assinado, começaram a fazer passeata, gritando que eles queriam assassina fora. E por causa disso, ela sempre vivia assim num constante medo de ser exposta, né? A filha dela, inclusive, ela descobriu, né, das coisas que a Mary ela tinha feito quando ela tinha 14 anos. A Mary ela tentou assim cobrir o máximo possível, porque ela, né, depois que ela saiu do instituto, ela recebeu nome diferente, ela recebeu identidade diferente. Pra tentar ter uma vida nova, né? Mas mesmo assim as pessoas viam ela, as pessoas lembravam quem ela era. Mas ela tentou proteger a filha dela o máximo que pôde. Só que os jornalistas descobriram onde ela estava morando. E aí a filha dela tinha 14 anos nessa época. E eles tiveram que fugir, mudar de cidade, mudar de lugar, porque todo mundo estava sabendo onde ela estava. Ao tentar explicar, né, o que passava na mente dela quando ela era criança, especialmente durante o tempo que ela passava com a mãe dela, né, que ela morava com a mãe dela, a Mary reconheceu apenas assim parcialmente, né, o comportamento que ela tinha e tem dificuldade de confessar, né, essa compulsão que ela tinha de sufocar a criança. Em vez disso, ela frequentemente descreve, né, o que ela fazia, né, a violência que ela fazia, como bater e puxar. Abre aspas. Eu coloco minhas mãos em torno de suas orelhas, ou de seus cabelos, ou algo parecido. Fecha aspas. Então, tipo assim, ela não consegue dizer que ela sufocava a criança. Ela fala que ela batia, ela puxava, ou ela colocava a mão em volta, mas ela não diz, assim, especificamente que ela sufocava e por que que ela fazia isso. No que diz respeito a matar o Martin Brown, né, a versão dos eventos da Mary continua mudando. Desde aquela época continua mudando. Então muda assim de acidente a uma compulsão inexplicada assim. Ela disse que ela brigou com a mãe, né, e pela primeira vez ela revidou. Quando ela pressionou, né, o pescoço do Martin, ela relatou que ela sentiu um vazio muito grande. Ela disse que ela não sentia raiva, ela não tinha sentimento nenhum, ela só sentiu um vazio assim, como se fosse um abismo. E ela disse que isso ia além da raiva, e além da dor, e além do. Era um esgotamento sentimental, segundo ela. Abre aspas. Eu não pretendia machucá-lo. Por que eu deveria? Ele era apenas um menininho que pertencia a uma família próxima. Fecha aspas. Mesmo assim, a Mary, ela disse que a Norma teve sim alguma responsabilidade na morte do Brian. Sobre isso, ela diz, abre aspas. O mais fraco torna o outro mais forte por ser fraco. Fecha aspas. E ela disse isso em relação, né, a sempre ser chamada de a mais forte. Então, não é que ela era muito forte, é que a Norma era mais fraca. Como que eu posso dizer? Ela era mais suscetível a. Ela era Maria vai com as outras. Vamos traduzir aqui no bom português. Ela era uma Maria vai com as outras. Não é que a Mary ela era forte demais. Ela só era. Só a outra que era mais, assim, cabeça fraca, né? Então, tudo que a Mary falava pra ela fazia. Basicamente isso. As últimas informações que eu consegui encontrar sobre a Mary Bell dizem que ela tá mais ou menos na casa dos 60 anos e ela se tornou vó há não muito tempo atrás. Ela continua tentando tocar a vida dela normal, não teve nenhum outro episódio de violência, de nada. Ela segue super amorosa com a família, com a filha. E aí, meus queridos, chegamos ao fim. Mas antes de acabar, né? Vamos aqui para os comentários, vamos para os recados, vamos para essa enxurrada de informação que eu deixei tudo para o final, né? Porque eu tava segurando aqui, deixei tudo para o final. Antes do contato que eu tenho que contar, o que vocês acharam desse caso? Vocês sabiam de tudo isso já? Porque eu tô assim, ó. Eu tô chocada. Gente, acho que o que mais me chocou foi essa Beth. Meu Deus, gente, que mulher. Que pedaço de cocô na terra, essa mulher. Nossa, tô chocada. Mas e vocês? O que vocês acharam? Comenta lá. Vão lá no post agora, porque agora tem. Agora saindo daqui, vocês vão lá no post no Instagram, olhem as fotos. Tem a foto, inclusive, dessa Beth, tá? Essa tal de Beth, porque, nossa, olha, quem tinha que ser presa era ela. Não que a Mary Bell não tinha que ter sido presa, né? Mas essa Beth tinha que ter sido presa também. Por ser esse saco de lixo. Mas a gente já xingou essa mulher o suficiente. Não o suficiente, mas o suficiente por hoje. Vão lá, comentem lá o que vocês acharam desse caso, o que vocês acharam dessa história. Que, olha, eu conhecia. Eu já era assim, meio que chocada, mas eu tô mais, eu acho. Consegui ficar pior. Antes de ir embora, eu só quero dar aqueles velhos recadinhos que a gente já sabe. Mas se você não sabe, se você é novo aqui, tá? Primeiro de tudo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu falei que tá bem-vindo no final já do episódio, né? Pouco tarde, Carolina, um pouco tarde, né? Mas é antes tarde do que nunca. Então, se você ainda não conhece, arroba podcriminolic lá no Instagram. Podcriminolic, pode assim com demudo mesmo de podcast, podcriminolic. Tem todas as fotos de todos os casos, tem tudo lá, muito explicadinho, tem vídeo, tem muito conteúdo que eu sempre posto nos stories. E se você perder algum conteúdo do story, vai lá nos afixados, não sei como que chama, lá embaixo lá, que fica lá, sabe? Story, mas fica lá já, pra sempre, todo sempre, tá lá. Tudo lá bonitinho. A gente também tem site www.criminolic.com. Dica de filme, dica de livro, dica de seriado. Dá pra mandar sugestão de caso. Dá pra ouvir todos os episódios de lá. Dá pra fazer parte do Clube Criminólogo, inclusive, só com um clique. Então, se você quer fazer parte, né? Se você quer ajudar o nosso Catarse, vai lá, assina a partir de R$ 5. Você recebe muita coisa. Recebe o dossiê Criminólogo, né? Que é sempre eu contando sobre um serial killer, sobre um assassino, sobre algum caso, né? Em forma de e-book. Então, são dossiês que eu mando todo mês sobre alguém diferente. E muito importante dizer que todos os casos que eu trago, né, no dossiê, eu não vou trazer aqui no podcast. Então, são exclusivos do Clube Criminology. Também recebe o livro para colorir dos serial killers, que também é muito legal. Deixa eu contar aqui um fato, esses dias que eu descobri. Eu tava procurando sobre livro, né? Tava procurando sobre livro lá, tava vendo o preço, né? Comparando o preço no Brasil, preço aqui e tal. Pra quem não sabe, todo mundo aqui acho que sabe, mas pra quem não sabe, eu moro na Austrália. Tava comparando o preço. Queridos, eu achei aquele livro colorido Serial Killers, eu acho que foi no site das lojas americanas. Eu acho. Mano, tem que ter muita vergonha pra co cobrar um preço daquele de um livro, gente. Eu fiquei chocada. 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 Ó, pra vocês terem noção. Ter noção, só o valor daquele livro dá para pagar 5 anos de assinatura do Catarse. Só pra vocês terem uma ideia. Então, se você quer muito aquele livro, mas fala, mano, tá muito caro, assina o Catarse. A partir de R$ 5, todo mês vocês recebem, vão receber o dossiê Criminology, o livro, fazer parte do nosso grupo exclusivo no WhatsApp, que é maravilhoso, só com os participantes do Catarse, tá? E para quem quer saber sobre o dossiê, por exemplo, assim, olha, o dossiê, a gente tem dossiê a partir de janeiro, né? Então a gente agora, eu acho que semana que vem já sai, né, o desse mês de julho. Quem assinar agora, por exemplo, não vai receber a partir de julho, vai receber todos até julho, entendeu? Então se você assinar agora, você não perde os outros que já saiu, você recebe todos os dossiês a partir de janeiro. Beleza? Fechou? Então, ó, vale muito a pena, tá? Pra quem não sabe, graças a esse valor, né, do Catarse, agora a gente tem um editor, então, Chico, ajudem o Chico, né, a pagar as contas dele. Pra quem não sabe, provavelmente ninguém sabe, que eu não contei isso, eu chamo ele de Chico, tá? O nome dele é muito difícil pra eu falar. Ele mora no Japão e tá aqui desde que o mato é mato no Criminology. E aí, eu acho o nome dele muito difícil. E aí, esses dias ele falou que era pra chamar ele de Chico Picadinho, porque ele faz vários cortes no episódio, gente, piada. Piada de muito mau gosto, eu sei, mas a gente dá risada, né? E aí eu falei, pronto, seu nome é Chico agora. E a partir de agora, todo mundo nesse podcast vai chamar ele de Chico, beleza? Então vai lá, manda uma mensagem pro Chico, fala, Chico, ó, ficou top a edição do episódio passado. Mas enfim, eu sei que vocês estão, né, torcendo pra eu calar a boca logo. Parar de falar e mandar logo os beijos, porque, gente, essa semana tem beijo de novo, tá? Não vou deixar acumular muitos. Então, eu quero muito agradecer, muito, muito, de verdade, agradecer a participação de todos vocês, por todas as mensagens, por tanto carinho que eu recebo. É muito, muito, muito gratificante receber todo esse amor de vocês e faz tudo valer a pena. Todas as minhas noites em claro, todas essas 5 horas de gravação. Tá, todos esses traumas de caso que eu saio da rua achando que tem gente me seguindo, Tudo vale muito a pena pelo carinho que vocês me dão. Então hoje eu queria mandar um beijo pro Jarbel, pro Calil, pra Flávia Beatriz, pra Vitória de Oliveira, pra Sara Lima, Chara Lima, pra Luiz Simplício, pra Cass, pro Jonathan de Paula, pra Cacau Neto, beijo Cacau, pra Tanasha Stai, pra Maria Eliane, pra Ivone Cardoso, pra Hannah Square, beijo Hannah. Um beijo pra Bia Claudino, pra Isa, um beijo pra Desirê Pereira, pra Beatriz, pra Vivi, pra Billy, pra Thalita da Silva, pra Tamara Dantas, pra Bianca Bonel, pra Kel. Quero mandar um beijo pro pessoal do Creepcast, que é um podcast maravilhoso que eu fiz uma participação esses dias e logo logo o episódio vai no ar. Aí eu conto pra vocês quando for, pra vocês irem ouvir. Tensão, hein? Tensão, Marcia. Atenção, eu disse que eu ia te avisar. A Márcia me mandou uma mensagem que ela queimou a comida, ela queimou a carne porque ela foi mostrar pro filho que eu tinha mandado um beijo pra ela. Então, Márcia, checa. Tá tudo apagado? Vai lá que eu espero, pra você não queimar nada. Chegou? Então, um beijo, Márcia. Muito, muito obrigada pelo carinho, pela mensagem. De verdade, muito, muito obrigada. Beijo pra Suzane Gomes, pro Diogo. Beijo pra Bati Toto. Pra Janaína, quero mandar um beijo pra ela, não sei o nome, mas o Instagram tá Baby of the Power. Então um beijo, Baby of the Power. Um beijo pra Ana Clara. Um beijo pra Gabi Capitulino. Um beijo, Gabi. Um beijo pra Michelle. Um beijo pra Bel Pacheco. Um beijo pro pessoal do Horror Clube, que também é um Instagram maravilhoso. Se vocês gostam de Instagram de filme de terror, de coisas do tipo que eu tenho medo, sigam o Horror Clube, que é incrível pra quem gosta, né? Porque eu tenho medo. Deixar claro aqui que eu tenho medo, né? Porque eu morro de medo de filme de terror. Beijo pra Poliane Ramalho, pro Gabriel Borges, pra Alana Cicuto, pra Maria Pinheiro, um beijo pra Jaque, pra Gi Monsen, pra Sara, beijo Sara, beijo pro Samuel Alves, pra Débora Duarte, pro Vivek, pra Adriana Lobo, beijo Adriana, um beijo pra Michelle Marina, pro Thiago Oliveira, pra Iemar Oliveira, mas não são parentes, tá? Eu acho. Pode ser que são, não sei. Beijo pra Fernanda Terras, pra Brenda Maida e um beijo muito especial pra todo mundo que faz parte do Clube Criminólogo, que, gente, muito obrigada de verdade. E pra quem não faz parte também, muito, muito obrigada por cada mensagem, cada comentário, cada curtida. Muito obrigada por seguir o Instagram também, é muito importante, né, esse apoio que vocês me dão. Então, meus queridos, é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio.